coisa é você falar sobre o direito da criança a uma experiência escolar importante, saudável, desde bebê. Outra coisa é você reconhecer que existe racismo na educação infantil. A educação infantil, ela é vista ainda por muitas pessoas como um espaço sagrado, como um espaço só de felicidade, um espaço onde não existe discriminação, onde não existe racismo. E o que esse trabalho trouxe é justamente a especificidade do racismo nas unidades de creche e pré-escola. É disso que se trata.
A fala de Edneia Gonçalves, da Ação Educativa, abre este episódio como constatação necessária para pensar a primeira infância no Brasil. As crianças negras, indígenas e não brancas sofrem racismo desde que são bebês. Só olhando para essa realidade e assumindo que ela existe, que é possível propor transformações necessárias. Vamos falar sobre isso?
Potencialize a Alma Preta, seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo e independente. Contribua em catarse.me/financie_alma_preta.
Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo. O tema de hoje é pesquisa, produção de evidências e metodologia sobre primeira infância. O que tem de inovador? Este episódio é o segundo de uma série que estamos fazendo sobre a primeira infância no Brasil e as relações raciais. Todos eles são realizados em parceria com a Fundação Pórticos. A Pórticos está à frente do Mosaico de Primeira Infância e Equidade Racial, uma iniciativa que reúne as seguintes instituições: Ação Educativa, Alma Preta Jornalismo, Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Racial, Afrosebrap, Ama Psique e Negritude, Coletivo de Intelectuais Negros e Negras, a CEDIN, Centro de Estudo das Relações de Trabalhos e Desigualdades, o CERT, e o GELEDES, Instituto da Mulher Negra. O objetivo dessa conversa é trazer algumas perspectivas sobre o debate acerca da primeira infância, destacando algumas ações do Mosaico no que diz respeito à pesquisa e produção de evidências e metodologias inovadoras. Para esse episódio, nós falamos com a Edneia Gonçalves, que é coordenadora executiva adjunta da Ação Educativa. Falamos também com Uri Paz, coordenador institucional do Afrosebrap, e com a Letícia Leobetti, que é gestora de projetos do GELEDES. Ah, e além deste podcast, no site da Alma Preta tem várias matérias bem interessantes sobre o Mosaico da Primeira Infância. Acesse depois para conferir. Quem tem alguma familiaridade com o debate sobre educação e primeira infância no Brasil já deve ter ouvido falar que as creches surgiram numa perspectiva de assistência social. Lá no século XVIII, quando foram criadas, elas eram chamadas de asilos infantis. Vejam só. O fato é que essa leitura assistencial perdurou por décadas e até hoje sentimos impactos delas.
A gente tem que pensar que a ideia de infância, né, de atendimento educacional à infância no Brasil durante muito tempo esteve ligado ao campo da assistência social. Essa marca da assistência ainda é muito presente e uma manifestação muito mais forte de assistencialismo, né? Nunca, não era visto como um direito da criança desde muito pequeno, desde de bebê, né? Um atendimento que fosse especializado, com foco na interação, com foco no cuidado, e isso de uma forma muito articulada. A gente, quando trabalha com a educação infantil, a gente não para um minuto para cuidar, depois educar e depois brincar. O brincar, ele está o tempo inteiro atuando, porque é a partir daí que o sujeito bebê, o sujeito criança, começa a expressar a sua personalidade, começa a trazer também os seus saberes, as suas culturas, né?
A fala de Edneia é muito importante para a gente entender como ainda é forte essa ideia de assistencialismo quando se pensa a primeira infância. E só para trazer mais alguns dados, vale dizer que durante décadas as creches eram geridas por igrejas, iniciativas assistenciais, filantrópicas, entre outras. Ou seja, cada uma fazia do seu jeito e essa ideia de educação como desenvolvimento infantil não existia. Para se ter uma ideia de como esse debate é recente no Brasil, vou citar alguns marcos temporais aqui importantes. Em 1988, graças à luta de mães e mulheres, que após a Constituição Federal, ficou determinado que era dever do Estado cuidar de crianças de 0 a 6 anos. Em 1996, com a implementação da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Infantil, que se criou o ensino infantil no Brasil. Em 2003, que foi sancionada a importantíssima Lei 10.639, que estabelece o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nas escolas. E só em 2016 que se criou o Marco Legal da Primeira Infância.
O Marco Legal da Primeira Infância ele foi estabelecido após diversas lutas, né, para fazer com que a Primeira Infância se transformasse num espaço de política pública especificamente. E o Marco Legal ele estabelece quais são as diretrizes que a gente precisa para a Primeira Infância no Brasil. Então, acesso às creches, determinadas alimentações, enfim, dá realmente qual é o marco básico que toda criança no Brasil precisa ter. Então, a partir daí, outras leis e outras políticas públicas podem ser desenvolvidas, tendo o Marco Legal da Primeira Infância como um aspecto que legitima essa criação, sabe?
Tem um ponto muito importante na fala do URI, do AfroSebrap, que é a questão da política pública. A gente tem que pensar a criança como um ser social e de direitos. Então, a sociedade brasileira e o Estado têm o dever de garantir à criança, que é uma cidadã, condições fundamentais para que ela cresça e se desenvolva. E é aí que entra a importância das políticas públicas e a incidência que se faz sobre elas. Como sabemos, nenhum direito é dado de graça aos cidadãos brasileiros, sobretudo ao povo preto. Tudo é conseguido na base de muita luta.
Nós somos a base da pirâmide social, nós somos o que movimenta efetivamente as estruturas desse Estado-nação, para que nenhuma de nós mais seja assolada pela misoginia, pelo racismo, pelo sexismo, por uma política genocida que mata todos os dias a periferia deste país.
Com a questão da primeira infância e do racismo é a mesma coisa. Tem muita gente lutando para garantir que crianças não brancas sejam respeitadas em seus direitos. E uma das lutas é mostrar o óbvio, as crianças não são iguais e os saberes indígenas e africanos têm de ser respeitados e levados em conta na hora de pensar políticas. Inclusive, no primeiro episódio dessa série, a gente falou das disputas de narrativa que existem nas políticas de primeira infância no Brasil. O episódio se chama Primeira Infância e Racismo. Precisamos falar sobre isso. Vale a pena ouvir porque está bem legal. Um dos objetivos do Mosaico é fazer incidência sobre as políticas públicas acerca da primeira infância, apresentando dados e evidências sobre o racismo nessa fase. Uma das organizações que faz isso é o Geledés, que desenvolve um trabalho muito necessário. Conversamos com a Letícia e ela falou um pouco sobre essa atuação.
Geledés já atua historicamente aí na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, mas a gente se volta com esse olhar para a primeira infância, mais especificamente, né, e nessa perspectiva de disputar essa narrativa, que é a narrativa que a gente propõe, é uma narrativa de garantia de direitos, com mais ênfase, com mais força no ano de 2021, né, apoiada pela Pórticos, para desenvolver essa incidência política, né? Então, a gente está muito preocupada com a incidência política, ou seja, desenvolver estratégias para garantir que as políticas alcancem as crianças negras, indígenas, quilombolas e de terreiro. E nesse processo, a gente estabeleceu enquanto estratégia e a nosso método de fazer esse processo, essa incidência política, foi articular um grupo de 11 organizações negras, majoritariamente de mulheres negras, né, de todas as regiões do Brasil, para que elas pudessem tanto fortalecer as incidências nos seus territórios, quanto fortalecer a incidência de enfrentamento ao racismo na primeira infância a nível nacional.
Esse aprofundamento, citado por Letícia, é a base de estudo de todas as organizações do Mosaico, que pesquisam a fundo quais são as lacunas que estão postas na primeira infância e como incidir sobre elas.
Legislativamente, entendemos que as crianças precisam ter uma proteção integral, né? Que as medidas, que as normativas atribuídas a elas devem garantir que elas tenham proteção. Mas, mais uma vez, por conta das questões estruturais, do racismo, algumas crianças não pulam essa etapa da situação irregular para a proteção integral. E elas permanecem nessa perspectiva do minorismo, né? O de menor, o menor, que a gente sabe o estigma, né, que essa expressão traz, que essa expressão tem. Então, a partir desse resgate histórico, a gente faz uma série de... recomendações dizendo, não, peraí, né? As nossas crianças, elas precisam ser consideradas como sujeitas de direitos, as políticas precisam ser adequadas às suas experiências, aos seus contextos, aos seus territórios, né? Às suas culturas, e a gente precisa desconstruir, né, esse imaginário racista, né, e adultocêntrico, porque aí nesse contexto tem um outro subsídio que vem dessa construção do projeto, que foi produzido pela Megan Danai, que apresenta para a gente, né, que além das crianças negras não serem vistas como sujeitas por serem negras, elas também não são vistas como sujeitas por conta dessa perspectiva adultocêntrica na qual a gente está colocado enquanto sociedade, né? Então, todas essas reflexões foram levantadas ao longo desse projeto, discutidas por essas organizações negras históricas que atuam, né, como atuam na perspectiva do controle social, atuam na incidência política, atuam na reivindicação de direitos, para evidenciar quais são as lacunas, né, e quais são as políticas que precisam ser elaboradas ou adequadas, né, a partir desse contexto.
A gente tem batido na tecla do quanto é urgente derrubar a narrativa única sobre a primeira infância, pois a ideia de que todas as crianças são iguais só fortalece o racismo, mesmo que não seja a intenção de quem lida com o tema. Para tentar mudar isso, as organizações do Mosaico têm ido a campo para fazer tanto incidência política como pesquisa e formação de profissionais e educadores. É nesse sentido que a ação educativa tem se debruçado sobre o desenvolvimento de indicadores de qualidades raciais na primeira infância. Para isso, uma equipe foi até o Maranhão para entender como se deve essas relações e como o racismo se faz presente.
Quando a gente fala que desenvolve indicadores de qualidade, relações raciais na educação infantil, nós estamos dizendo que tem um jeito de você pensar a infância considerando que bebê sofre discriminação. E aí a gente pensa como é que essa discriminação ela acontece e como é que ela pode ser desconstruída, como é que ela pode ser enfrentada. A primeira coisa é a gente trazer o quanto é importante pensar nos avanços da LDB, que há 20 anos aprovou, foi alterada pela 10.639, dizendo que a gente tem que trabalhar com a cultura afro-brasileira, a história de África, a gente tem que trabalhar com os conhecimentos, né, que os africanos trouxeram para o Brasil, e se isso não aparece nas outras áreas, muito menos na educação infantil. Como é que é você enfrentar o racismo religioso, por exemplo, numa creche? Isso tem a ver, por exemplo, com uma criança que chega com uma guia no corpo, e como é que a escola vê essa criança? Essa criança é tocada? Essa criança, ela recebe carinho como as outras crianças? A gente sabe há muito tempo que a distribuição de afeto tem diferenças quando as crianças são brancas e quando as crianças não são.
O Uri do AfroSebrap tem uma contribuição interessante sobre essa constatação do racismo na primeira infância.
Então já existem pesquisas que mostram como as crianças, desde a mais tenra idade, já percebem quais são as diferenças de tratamento que as professoras dão para as crianças brancas em relação às crianças negras. Tem uma longa literatura que analisa as representações dos desenhos, das bonecas, né? Recentemente que a gente começou a ver de maneira mais ostensiva nos mercados, nas lojas de brinquedo, bonecas negras, bonecas com cabelos crespos, coisas que as crianças negras não viam há pouquíssimo tempo atrás, né? E isso já gera uma forte relação com a saúde mental e com a própria construção da identidade dessas crianças ao não se olharem nos materiais didáticos, ao não se olharem nos brinquedos.
Então, a gente tem uma série de elementos que a gente utiliza, que estão presentes nesse material, que a gente realiza formações para gestoras, para professoras, e a gente discute, sobretudo, como é que eles colocam a legislação em uso, aplicam a legislação, considerando o que é específico dessa faixa etária, o que é específico dessa modalidade de ensino. Então, para nós, quando nós vamos nos municípios, nós construímos formação, e essas formações foram maravilhosas. Nós fomos muito bem recebidos em todos os lugares que nós fomos, porque se reconhece, e as redes reconhecem isso, que é muito incipiente a aplicação da LDB alterada pela 10.639 na educação infantil. Normalmente falam que não sabem fazer, não conseguem identificar onde o racismo se esconde. E a gente discute isso, a gente fala, ó, não se confunda bullying com racismo, racismo é uma coisa, bullying é outra. A gente fala como uma gestão escolar tem que considerar o seu território, as redes do seu território, a rede de proteção do seu território, e rede de proteção é também uma rede de proteção contra o racismo.
Ampliar nosso olhar sobre as infâncias no Brasil tem se mostrado cada vez mais necessário para combater o racismo. E o que não faltam são pessoas engajadas nessa causa. Ouvimos algumas delas nesse episódio e seguiremos escutando e ampliando essas vozes. Espero que vocês tenham gostado deste episódio e, como comentei no início, estamos fazendo uma série de podcasts sobre esse tema. Então fiquem ligados nas próximas publicações e confira também o primeiro tema. Este episódio foi realizado em parceria com a Fundação Pórticos, com direção de Vinícius Martins, produção e roteiro de Aline Oliveira, apresentação minha, Estela Diogo, assistência de estúdio de Guilherme Franco e edição de Débora Oliveira. Entrevistamos Edneia Gonçalves, coordenadora executiva adjunta da Ação Educativa, Uri Paz, coordenador institucional do AfroSebrap, e Letícia Leobetti, gestora de projetos do GLEDES. Obrigada por sua companhia até aqui. Acompanhe também as outras produções da Alma Preta no site e redes sociais. E até o próximo episódio.
Você ouviu o Papo Preto, um podcast semanal da agência Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, não deixe de contribuir com nossa campanha de financiamento. Para doar, basta acessar catarse.me/financie_alma_preta. Repetindo, catarse.me/financie_alma_preta. Potencialize a Alma Preta e seja um aliado da mídia negra no jornalismo investigativo e independente.